Nosso assunto agora é tecnologia da informação. Mercado que atrai muita gente, mas falta profissionais. Muitas vagas não são preenchidas. Maringá, que é, tem, né, uma APL de software. Nós temos aí uma série de empresas que estão nesse APL, a Software Bar Maringá. Precisam de profissionais, mas reclamam da dificuldade de encontrá-los, principalmente os bons. Tem gente, inclusive, que entra no mercado de trabalho sem estar formado ainda, e muita gente. Mas para entender um pouquinho a formação acadêmica em tecnologia da informação e o mercado de trabalho, eu tenho aqui comigo o mestre em ciência da computação, pela Metodista de Piracicaba. É graduado em processamento de dados e é coordenador do curso de TI da Unicesumar. Eu estou aqui com Marcelo Eric Bonfim. Ô Marcelo, vou começar falando do seguinte, o que é uma formação em TI hoje? Quantas áreas existem hoje na formação de tecnologia da informação?
Então, esse é um assunto bem interessante e assim, desperta bastante curiosidade das pessoas que querem entrar na área, porque a gente tem muita variedade de formação, né? Se a gente for olhar todos os cursos que existem, então gera certa confusão, inclusive, em quem vai escolher um curso. Hoje você tem em bacharelados, por exemplo, você tem ciência da computação, sistemas de informação.
Marcelo, estava falando sobre o curso de TI, que tem muita variedade, muita gente se confunde, é isso?
Então, né, a gente tem nos bacharelados, já temos 4 ou 5 opções. Quando a gente fala de tecnólogos, então, a gente tem uma gama maior ainda, né? A gente tem análise de desenvolvimento de sistemas, sistemas para internet, redes de computadores, gestão de TI, administrador de banco de dados, então é uma variedade muito grande. Isso gera uma certa confusão na hora que o candidato, né, que a pessoa quer escolher uma formação, em qual área ela vai atuar, né? Então, eu geralmente, quando chegam para mim com essas dúvidas em relação às diferenças entre os cursos, principalmente os cursos que a gente tem hoje em Maringá, né, na Unicesumar também, eu costumo fazer uma comparação com o celular, né? Eu falo assim, ó, você tem um celular, né? Você tem um dispositivo móvel aí, então como que a gente entende? Quem está mais apto a desenvolver o aparelho é o engenheiro de computação, né, que trabalha mais com a parte de hardware, a parte de circuitos e tudo mais. Quem estaria mais apto a desenvolver o seu sistema operacional ali, o Android, o iOS, aquelas situações de software de resolução de câmeras, imagens, é quem faz ciência da computação, né? E quem está mais apto a desenvolver os aplicativos que vão rodar nesse seu dispositivo seriam, então, os profissionais formados em engenharia de software, em análise de desenvolvimento de sistemas, que são mais focados em desenvolver produtos de software para utilização geral, né? Então, é uma forma que eu costumo usar para explicar essa diferença entre os cursos para os candidatos. Mas realmente é uma dúvida que surge, né, sempre, quando a pessoa vai fazer, né, a busca por um curso de TI, é qual curso de TI ela deve cursar. Né? A gente tenta resolver, né, dando as informações aí para o candidato.
Ô Marcelo, eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso. A gente tem uma série de desdobramentos do campo de tecnologia da informação. Você explicou essas questões de hardware, software. E as pessoas, quando vão para um curso de TI, elas vão iludidas? Ou a grande parte dos alunos vão, não, tendo muito claro o que eles vão fazer? Porque tem gente que fala, ah, eu adoro estar no computador. Isso não significa que você vai ser um bom profissional de TI, né?
Isso. A gente, logo, geralmente nos primeiros dias de aula, a gente vai visitar as turmas, né? Conversar com os alunos, entender um pouco a expectativa deles, né? Uma pergunta que eu costumo fazer nos últimos anos é assim, quais de vocês entraram no curso pensando em desenvolver jogos? Né? A grande maioria levanta a mão indicando que gostaria de desenvolver jogos. Aí a gente fala e começa a trabalhar com eles que, ótimo, desenvolver jogos é uma área dentro da computação, mas existem muitas outras coisas, né? Geralmente eles buscam a questão dos jogos por ser um ambiente que eles estão ali familiarizados, eles gostam de jogar e tudo mais. Porém, né, aquilo que a gente fala, você gostar de carro não quer dizer que você vai ser um mecânico, um engenheiro mecânico, né? Eu gosto de carro, eu gosto de dirigir meu carro, mas eu não tenho habilidades mecânicas para mexer no meu carro. Mesma coisa com tecnologia. Você pode gostar de tecnologia, usar a internet, usar os sites, as redes sociais, mas não gostar de desenvolver ferramentas para isso. São coisas diferentes, né? Então, a gente tenta trazer essa visão para o aluno, uma visão mais crítica em relação ao que é a área, né? Que é algo bastante amplo, né? Às vezes o aluno chega com uma visão, às vezes, focada em determinados assuntos, né? E a gente, no caso, um curso superior, ele tem essa obrigação de dar essa visão crítica, né, para que o aluno possa atuar em várias áreas, né? Afinal de contas, a tecnologia hoje, ela permeia por praticamente todas elas.
Ô Marcelo, duas perguntas em uma. Primeiro, qual que é o perfil ideal, né? Se a gente pode falar isso, perfil ideal do acadêmico de TI. A outra coisa é o mercado de trabalho, porque a gente sabe que o mercado está superaquecido, precisando de profissionais. Conversei até com pessoas que largaram o curso pela metade porque se entupiram de trabalho, estão ganhando bem. Tem gente que está ganhando 4, 5, dependendo da qualificação. Tem gente que vai lá para os 20 mil reais, 30 mil reais. A ideia é, como é que é o perfil de quem entra e o ingresso no mercado de trabalho? Aonde que está a ponte entre a academia, a formação, a qualificação e o mercado?
Então, em relação ao perfil, a gente tenta... Né, trazer essa visão um pouco mais tranquila para quem vai escolher um curso, né? Porque muitas vezes pensa que você tem que ser o maior conhecedor de matemática, já tem que saber programar para você fazer um curso na área de TI. Então, isso não é verdade. Isso aí são mitos, né, que muitas vezes existem aí por vários anos, né? A visão do nerd lá que mexe no computador e tal, isso não funciona mais assim, né? O perfil que a gente tem hoje, que a gente precisa hoje entrando na área, num curso de computação, é alguém que tenha resiliência, né? Que realmente tenha força de vontade, que queira desenvolver suas habilidades ali, porque programar realmente não é algo simples, né? Mas também não é o fim do mundo, só que precisa da pessoa praticar. A gente fala assim para o aluno, olha, você quer aprender a programar? Alguém aqui toca um instrumento? Ah, é um, dois, três, quatro, levanta a mão lá que toca um instrumento. Tá, que instrumento? Ah, eu toco violão. Quantas horas por dia você ensaiava, você treinava para aprender a tocar violão? Ah, eu treinava 2 horas por dia. Tá, e quantas horas de programação você treina durante o dia? É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, sem você praticar a programação, você não consegue desenvolver. E isso exige resiliência. Né? Então, mais do que qualquer coisa hoje, para fazer um curso na área de TI, eu acho que também nas outras áreas, né? É você ter a resiliência ali para superar as suas dificuldades, né? Acho que esse é um ponto fundamental. E daí depois você vai desenvolvendo as suas soft skills, né? Que daí o mercado vai olhando isso, né? Mas o mercado, como a gente já entrando na parte da pergunta relacionada ao mercado, né? A gente tem um mercado hiperaquecido aqui em Maringá, no Brasil e no mundo, né? A gente tem ex-alunos nossos que estão no Canadá, na Inglaterra, né? Na Europa como um todo, né? Alemanha, Holanda, né? Então, Estados Unidos. Então, a gente tem... E o Brasil inteiro, né? E vagas não faltam, seja para trabalhar home office, seja para trabalhar realmente nas empresas. E aí elas olham muito isso quando elas vão contratar. Mais do que o conhecimento técnico quando o aluno não é formado ainda, que isso daí também tem sido uma constante, né, na contratação das empresas aqui em Maringá, principalmente, eles pegam os alunos nossos que são destaque, nem aluno que tem conhecimento em programação. Quando eles fazem algum processo seletivo, pegam os alunos de primeiro semestre, né, mas é aquele aluno que já entra com um grau de vontade diferente, né, que quer realmente aprender, que quer evoluir na profissão, e daí esse aluno vai para frente, né? A gente vê esses alunos voando aí depois. E como você falou, realmente, às vezes chega um ponto onde ele fala assim, ah, até o curso, digamos assim, tá travando ali a sequência dele, né? Porque ele quer daí terminar logo, né? Porque ele vê outras oportunidades ali para seguir em frente, né?
Diferencial entre a formação acadêmica e não formação, porque quando você pensa, pô, eu vou largar o curso porque está me atrapalhando, estou tendo oportunidade de empresas aí, de TI, estou aqui amarrado. Mas se ficar, o que, que se ganha com isso, se fica no curso?
Olha, essa é uma pergunta importante, né, porque às vezes a gente está hoje, nós estamos hoje numa sociedade muito imediatista, né, então às vezes se pensa muito no agora. Então o aluno às vezes entra, ele já consegue um trabalho, ele já pensa, não, beleza, isso aqui já é suficiente para mim, e às vezes acaba abandonando, né? As próprias empresas hoje já têm essa consciência que o aluno que vai estar cursando até o final, ele vai desenvolver um senso crítico, ele vai desenvolver habilidades diferenciadas em relação àquele que não se forma. Né? Então, a gente tem dados estatísticos que mostram, né, a pessoa que se forma num curso superior, o salário dela é muito maior do que a pessoa que não se forma. Então, apesar da área ela receber pessoas independente da formação, mas que consegue desenvolver ali as necessidades das empresas, no médio e longo prazo, a formação acadêmica diferencia esse profissional. Né? Então, não pode se deixar de fazer uma graduação, não pode se deixar de fazer uma pós-graduação, de buscar certificações, porque a nossa área ela muda constantemente, né? Constantemente. A gente não tem, para você ter ideia, assim, muitas publicações físicas de livros, porque a área muda muito rápido. A gente tem muita documentação digital de referência das tecnologias. A gente tem os clássicos, mas é só esses também. Hoje em dia ninguém publica mais livro físico de uma tecnologia nova, por exemplo. Né? Por quê? Porque daqui a um ano vai mudar. Né? Então a gente também tem que se acostumar com essa dinâmica e sempre estar buscando aperfeiçoamento. Né? Então o profissional não pode ficar parado, principalmente na área de tecnologia.
Marcelo, muito obrigado por essa conversa e até um próximo encontro.
E eu que agradeço, Gilson. Um abraço a todos.
Eu conversei com o Marcelo Bonfim. O Marcelo coordena um curso de tecnologia da informação na Unicesumar, é coordenador da área de tecnologia da informação. Ele é mestre em ciência da computação pela Metodista de Piracicaba. Falamos um pouco sobre tecnologia da informação, formação acadêmica e mercado de trabalho.